Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos ao telefone com o professor Rudahit, sociólogo, cientista político, conversando com a gente, participando aqui do nosso programa. Professor, bom dia, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui no Folha Política, da Rádio Folha.
Bom dia, Jota Batista, o prazer é meu, pena não estar ao vivo aí com você.
um dia, quando passar esse momento aí de pandemia, uma visita sua aqui a Recife, com certeza nos encontraremos.
Sim.
Professor Rudahit, estamos aí na véspera da abertura, não é, oficial da CPI da Covid-19. Como o senhor avalia essa situação? E só aproveitando, aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, tem uma música, se não me falha a memória, do Ascioli Neto, que diz o seguinte, se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. O que é que o senhor espera dessa CPI da Covid-19, hein?
É a história da pizza, né?
Verdade.
Mas veja, o que nós teremos importante mesmo com a CPI da pandemia é a possibilidade de medir a real força do governo Bolsonaro nesse momento. Por quê? Porque nós temos várias notícias de que os militares, o alto empresariado, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, e o Centrão já desembarcaram do governo Bolsonaro. Acontece que eles têm cargos dentro do governo. Então fica essa situação meio estranha, né, paradoxal, de você saber que essas forças já estão se movimentando para 2022, mas ainda estão dentro do governo. Então isso significa que ou eles estão se aproveitando dos cargos para conseguir alimentar suas bases, ou eles de fato ainda estão no meio do caminho. A CPI vai demonstrar de maneira cabal qual é a real força do governo Bolsonaro. Então, assim, se vai acabar em pizza ou não, isso é uma possibilidade sempre real, qualquer CPI. Isso me parece secundário, pelo menos nesse momento, porque pode ser que a CPI ganhe um volume tão grande que isso que eu vou falar seja superado. Mas nesse momento, me parece que o mais importante é a gente saber quais serão as movimentações da base governista e qual é o poder real dela de conseguir alterar um panorama cada vez mais negativo para o governo Bolsonaro.
Deixa eu ir com o Edmar Lira, que também tem perguntas a lhe fazer. Edmar.
Professor, a gente tem a história das CPIs, né, que produziram muita confusão, muito destaque no Jornal Nacional, né, vários embates políticos. A gente teve aquela CPI do Mensalão, por exemplo, do histórico embate entre o Zé Dirceu e o Roberto Jefferson. Mas, no fim das contas, apesar de alguns desgastes que a gente viu em termos do Partido dos Trabalhadores, né, com o Zé Dirceu e tantas outras lideranças políticas do partido que foram sendo minadas, né, ao longo da CPI do Mensalão. O senhor acredita que tem alguma expectativa de a gente ter um resultado prático nessa CPI? Digo porque não é uma CPI hoje que só investiga atos do governo federal, mas sim, pelo escopo que foi colocado, também algumas ações dos governos estaduais no tocante ao combate à pandemia. Você não acredita que isso pode, ao longo da CPI, fazer com que tenha uma queda de braço, um jogo de empurra, para ver quem tem responsabilidade e, no fim das contas, não ter um resultado prático para a população, que seria comprovar um eventual dolo por parte do presidente Bolsonaro no tocante ao combate à pandemia, que foi, todos sabem, né, bastante aquém do esperado?
Bom, Edmar, bom dia. Primeiro, o governo Bolsonaro já está se preparando para um ataque frontal, tanto que ele acaba de consultar os ministérios sobre 23 pontos que poderiam ser explorados pela CPI em relação à sua má condução na gestão da pandemia, né? Então ele já sabe, ele já tem clareza do ataque que vai ter. É, CPI é sempre um palanque político, né? Assim, evidentemente que há cientistas políticos de uma vertente teórica norte-americana, que é chamada de institucionalista, que eles fazem uma leitura muito abstrata do parlamento, como se fosse uma casa de uma elite técnica. Não, o parlamento é a representação política do Brasil e do país, né? Então, nesse caso, é um palanque político sempre, né? Ninguém sobe à tribuna da Câmara ou do Senado para fazer uma fala que vai produzir um livro. De maneira alguma, ele vai para produzir um impacto político, né? Então, em primeiro lugar, é isso. O primeiro produto evidente que nós vamos ter vai ser um grande palanque político, que evidentemente vai ser da oposição, né? O governo vai estar emparedado e dificilmente ele conseguirá produzir respostas que sejam convincentes. Por quê? Porque até agora ele não fez isso. Então vai ser uma grande surpresa se o governo sair das cordas. Se ele sair, ele inicia a campanha de 2022. Então, a primeira questão é essa. A segunda, e eu acho que é o máximo que a gente pode chegar de expectativa até agora, é o alinhamento das forças anti-Bolsonaro. Eu acho que esse que vai ser o resultado mais importante, que evidentemente para a grande população não vai ter efeito prático nenhum, mas para a condução de 2022, sim. O que eu estou querendo dizer? Eu já tinha dito na última entrevista que eu participei aqui com vocês que não havia polarização esquerda-direita na campanha de 2022. Havia polarização Lula como candidato do centro e Bolsonaro. De lá para cá, nós estamos tendo notícias que vêm fortalecendo esse tipo de hipótese. Por quê? Vocês viram a capa da Veja, vocês viram agora a matéria que é quase um editorial do jornalista que é o diretor da articulação da Rede Globo, de todos os veículos impressos, rádios, né? O Arsênio, dizendo que o Lula já caminha para a terceira gestão. O artigo dele é muito forte e praticamente escanteia Ciro Gomes, Huck. Ele diz que o único candidato que não seja Lula ou Bolsonaro, que tem alguma chance e pode surpreender, é o governador João Dória. O restante acabou. Moro, Huck, Ciro Gomes, Mandetta, ele lista todos que sumiram. Então, isso significa o quê? Que essa CPI, na medida que é um palanque para a oposição ao Bolsonaro, nós vamos começar a ver um desenho de 2022, e dependendo da potência da CPI, da sua repercussão na grande imprensa, é possível que aí se dê o desenho de uma frente pró-Lula, né? E essa é a minha expectativa. De resto, a CPI não vai dar em nada. Por quê? Porque Lula não quer impeachment. Ele quer o Bolsonaro vivo como adversário para 2022, porque ele considera o melhor adversário para ele vencer. E as pesquisas estão indicando justamente isso. Então, de uma certa maneira, o que nós vamos ter de emoção mesmo vai ser a montagem das candidaturas estaduais. Mas a nacional está se caminhando para se consolidar como uma disputa entre Bolsonaro e Lula.
Professor Rudahit, até aproveitando essa sua deixa, isso aconteceu também, né, lá na CPI dos Correios, que levou o famoso mensalão, né, quando o Lula estava nas cordas e alta cúpula tucana disse: não, vamos deixar Lula sangrar até o próximo ano, quando haverá eleição. E Lula conseguiu dar a volta por cima, conseguiu mais um mandato. Agora, quando fala sangrar em tempos de pandemia, é algo muito complicado mesmo, porque estamos falando de vida, literalmente, da população brasileira. Dar essa sobrevida ao Bolsonaro não é algo muito arriscado, não? Implica em vidas, não?
É arriscado. A política é risco, né? A política é cálculo, né? As pessoas acham que é assim, é manifestação intuitiva. Não é. A política, principalmente no século XXI, é altamente profissionalizada, avaliando dados, avaliando grupos focais, entrevista em profundidade, para ver o que se chama pesquisa qualitativa, né? Não só o que a maioria pensa, mas por que que a maioria pensa daquele jeito, né? Quais são os valores, né? Assim, e além dos balões de ensaio, né? Você solta uma ideia, às vezes não do candidato principal, mas algum apoiador, para ver como que repercute na opinião pública e aí seguir ou não aquele caminho. Então, essa questão do risco faz parte da gestão política, né? Assim como a gestão empresarial, dos grandes negócios e tal, né? O que que acontece? Do ponto de vista objetivo da disputa de 2022, a questão é se quer ganhar ou não. Se a questão é quer ganhar, nesse momento, o candidato preferencial para perder, para ter como adversário, é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ele cai por impeachment ou qualquer motivo, sobe o general Mourão. Isso. O general Mourão pode recompor, pelo menos momentaneamente, o campo que elegeu o Bolsonaro, o alto empresariado paulista, principalmente, que colocou os patinhos lá na frente da Fiesp, parte das Forças Armadas, que agora se afastaram de Bolsonaro, mas que estiveram muito próximo, inclusive da campanha do Bolsonaro, né? E o Centrão, que não estava tão próximo do Bolsonaro na sua vitória, mas agora está. Numa recomposição desse campo, evidentemente que a candidatura Lula perde força. Não sei quanto, mas evidentemente que todas essas capas de revistas da grande imprensa e editoriais ou quase editoriais dos grandes jornalistas, da imprensa que se postou no último período anti-Lula, né, e que agora sinaliza que aceita a candidatura, essa parte do eleitorado e das forças políticas deixariam de apoiar Lula. Portanto, é um mau negócio se o objetivo central é ganhar a eleição, né? Sobre essa questão, se isso pode aumentar ou não aumentar o número de mortes, isso não é uma questão eleitoral. Isso é uma questão política nacional, não é? E o que a gente vem percebendo é que não há a menor possibilidade de impeachment. Quem poderia liderar, de fato, um processo de impeachment nesse momento é o empresariado e os militares. Não tem outra força política capaz de investir no impeachment. Por quê? Porque o Congresso Nacional não é de centro-esquerda. Ele é de centro-direita. E tem relações íntimas com o empresariado e vem negociando com os militares. Lembrando que o Centrão, que dirige as duas casas parlamentares do Congresso, fez acordo com o general Luiz Eduardo Ramos para ingressar no governo Bolsonaro. Portanto, tem relações muito próximas desse bloco militar. Então, quem define o impeachment são essas forças políticas que eu acabei de citar. Essas forças políticas estão muito hesitantes em relação ao impeachment. Por quê? Porque temem que a queda do Bolsonaro possa gerar uma manifestação política de revolta quanto à situação atual, que leve junto um governo do Mourão militar centrão. Então, o risco é tão alto que eles preferem fazer uma manobra tentando adestrar Lula, administrar, domesticá-lo. Essa é a ideia desse momento. O Lula está aceitando as sinalizações. Ele já disse que vai chamar uma equipe liberal para definir a política econômica e assim por diante. Vem soltando uma série de balões de ensaio, de quem que pode ser vice. Ou seja, ele está testando o terreno, mas ele está, sempre que ele fala, ele sinaliza para o centro, centro-direita. Então, dentro do jogo político, me parece, a possibilidade do momento mais sólida, mas muita água vai passar por baixo da ponte, é, novamente, Lula contra Bolsonaro, portanto, sem impeachment nenhum. E a CPI dificilmente vai caminhar para o impeachment, a não ser que surja informações tão sólidas e espetaculares, como foram aquelas informações que aquele hacker acabou passando para o Intercept, que aí se perde o controle sobre os destinos da CPI. Se não acontecer isso, e mesmo para acontecer isso, alguém tem que vazar para a imprensa certas informações que o acordão da CPI não aceitaria passar, né? Se acontecer isso, tudo bem. Mas veja que isso, nesse momento, é algo assim, pouco previsível, né? É algo que não se tem como ter clareza se é factível ou não. Portanto, me parece que a CPI vai ser mais um movimento de tentativa de fortalecimento da imagem do Lula como candidato do Centrão, e o Bolsonaro reagindo, tentando dizer que esse bloco pode ser uma ameaça para o Brasil. E com o início a favor do bloco anti-Bolsonaro, que afinal o Bolsonaro não tinha o menor interesse em instalação da CPI. Então, me parece que o jogo está muito nítido, e a história da pandemia, infelizmente, Jota Batista, nós temos que ser muito frios. Nós perdemos essa guerra. Não é agora que nós vamos resolver. Acabou. Nós perdemos essa guerra por uma total irresponsabilidade, não só desse governo federal, mas nossa. Veja as fotos das praias lotadas nesse final de semana, com manchetes dos jornais dizendo: população desrespeita a política sanitária e invade as praias. Nós somos assim. Está na hora da gente ver o que é o brasileiro. É uma nação esfacelada de pessoas que realmente não têm responsabilidade sobre a sua vida. Jogam o seu futuro para um salvador. É isso que nós somos. Nós não somos um povo responsável pela nação. Nós jogamos para outro fazer a tarefa que deveria ser nossa.
É, lamentável, né? Até aproveitando o Darcy Ribeiro, ele dizia que o brasileiro nem povo não é, né? E tinha urgência de saber que povo queria ser. Olha que já faz tempo que Darcy Ribeiro nos deixou, morreu. Edmar Lira.
Professor, a gente tem, pela sua avaliação aí, a questão do Bolsonaro é como se porventura ele estivesse muito fragilizado, como de fato está. Mas apesar disso, ele conta hoje com cerca de 30% do eleitorado, que era basicamente o que Lula tinha naquele período mais duro do Mensalão. Dilma, quando teve aquele momento das manifestações contra ela, naquela questão da Copa do Mundo, na Copa das Confederações, na verdade.
2013, né?
E todos eles, né, tanto Lula quanto Dilma, passaram por momentos bastante conturbados no ano que antecedeu a eleição, né? Isso, Lula em 2004, 2005, Dilma, 2013, teve aquele problema, né, das manifestações. E quando foram para a eleição propriamente dita, os dois se recuperaram e foram reeleitos. O senhor acredita que, se porventura a gente avançar com a questão da vacinação, a gente chegar até dezembro de 2021 com um ritmo muito elevado de vacinação, ou se não o fim da pandemia, mas indícios de que ela vai arrefecer um pouco, será que não haveria um ambiente de possível recuperação da popularidade do presidente Bolsonaro? Ou o senhor acredita que ele é caso perdido e já pode se considerar um pária na eleição de 2022 com qualquer adversário que ele enfrentar?
Bom, vamos por parte. Em primeiro lugar, Lula se recuperou em 2005 para 2006 porque ele alterou, ele mudou o governo dele. Ele trouxe o PMDB para o centro do governo e adotou de uma vez por todas a linha programática rooseveltiana. Então ele jogou para fora todas aquelas forças políticas, incluindo o Frei Beto, ligados à teologia da libertação, à concepção de gestão participativa, radicalização da democracia. Ele jogou para escanteio e fez um governo social-liberal. A partir daí ele conseguiu recompor. E nunca mais ele teve problema. Quem teve problema foi o Zé Dirceu, o Genuíno, mas o Lula não. E foi até 2010. Então a primeira questão que eu gostaria de tirar como lição é que num momento que você está nas cordas, você tem que se refazer. Foi o que o Lula fez. A Dilma só se refez na estrutura da campanha dela, que foi liderada pelo Frank Martins. e atacou o fígado da Marina e do Aécio e destruiu os dois. Agora, ela mesma não se recuperou. É, tanto assim que ela chega com uma margem de diferença com o Aécio muito pequena. Ela não se refez. Quando ela tentou se refazer em 2015, foi para adotar a política que tinha sido derrotada na urna, meses atrás, e que ela venceu. Então, ela foi para um caminho completamente equivocado. Bom, isso mostra a importância de você se refazer quando você está nas cordas. Bom, por onde é que o Bolsonaro pode se refazer? Pelas forças que ainda mantêm apoio a ele. Quais são as forças? A extrema-direita, que segundo as pesquisas brasileiras, perfazem entre 10% e 15% da população brasileira. Não é pouco, né? Nós estamos falando entre 20 e 30 milhões de brasileiros. Os evangélicos, 44% dos evangélicos, das pessoas que apoiam os evangélicos apoiam o Bolsonaro, 44%, e homens mais ricos e principalmente do norte do país. É isso que ele tem na mão. Ele não tem mais nada. As mulheres abandonaram o Bolsonaro, o Sudeste, o Centro-Sul abandonou o Bolsonaro, ou seja, os católicos, os pobres, a juventude, então. A juventude é o índice de maior rejeição ao Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro está chegando numa situação muito próxima do que foi a Dilma em 2014, em 2015. Muito próximo. O que é que ele ainda não tem que a Dilma teve? Ele não tem o descongelamento do apoio, raiz dele, inicial, original, do núcleo duro dele. E nem mesmo dos partidos que formalmente o apoiam. A Dilma perdeu isso. Então isso ele ainda não... Ora, o Bolsonaro, a questão da pandemia, ele já perdeu. Veja, mesmo que a gente comece a vacinar 1 milhão de pessoas por dia, e vocês estão vendo que já chegamos a 1 milhão e 700, depois caímos para 600, depois... Por quê? Porque nós não temos vacina. O Bolsonaro errou tanto que nós não temos vacina. Nós temos um sistema que pode vacinar de 5 a 10 milhões por dia. E nós ficamos falando de vacinar por 1 milhão. Se a gente vacinar por 1 milhão por dia, nós ainda atingimos o ano que vem. E aí é que nós poderemos voltar com a economia a todo vapor. Quando é que eu vou ter o resultado de uma economia? Praticamente durante a campanha. Então, assim, ele já sabe que, do ponto de vista econômico, ele perdeu a batalha, porque cometeu um suicídio político com a política sanitária. Foi um suicídio tão grande que os militares se afastaram, hoje nós estamos vendo vários documentos que estão sendo publicados, do governo Bolsonaro, por causa da gestão do Pazuello na saúde. Uhum. Eles saíram envergonhados com a gestão do Pazuello. E manchou demais a imagem técnica e profissional dos militares no Brasil. Ou seja, culpa de quem? Do Bolsonaro.
Ô professor, até aproveitando, sempre quando tem uma CPI, até não chegar, não é, no topo, como aconteceu lá do Mensalão, sobrou para José Dirceu, Roberto Jefferson, o que a gente chama de boi de piranha. O boi de piranha dessa agora vai ser o general Pazuello, até aproveitando tudo que está sendo trazido, o próprio Fábio Weingarten, a entrevista à Veja. Como é que o senhor analisa isso? Vai ser o boi de piranha, o general Pazuello?
Já é, né? Ele já é, não vai ser, né? O problema é que não é mais ele, né? Internacionalmente, o escolhido é o ministro Salles, né? Então, assim, o Bolsonaro, ele é um péssimo gestor de crise. Mas péssimo, talvez seja o pior da história política do país. Ele não consegue administrar os focos de incêndio. Ao contrário, quando ele fica um pouco quieto, em seguida, parece que ele tem um ímpeto juvenil e ele ataca novamente. Sabe quem fazia isso e caiu? A Dilma. A Dilma fez um acordo com o Eduardo Cunha e 2 dias depois voltou a atacá-lo. Aí foi o momento que ele falou, agora acabou, eu não vou mais segurar o impeachment. Então, assim, o Bolsonaro tem essa característica, assim, impetuosa, irracional. Então, o que está acontecendo? Ele está o tempo inteiro com vários focos de incêndio que ele não consegue administrar, e isso vai acabar incendiando o Palácio do Planalto. Ou seja, a CPI não é para ter um boi de piranha secundário, é para fazer sangrar ainda mais o Bolsonaro, a esposa dele, os filhos, que são odiados, inclusive pelos aliados dele. Então, assim, a ideia é sangrar para quê? Para que ele ceda mais. Por isso que ficou no governo. Porque um Bolsonaro muito fraco vai ceder mais. Vai ceder mais estatal, mais dinheiro, mais recursos da emenda parlamentar, que, aliás, cedeu agora nessa fantasia, nessa ficção da peça orçamentária brasileira desse ano. Ou seja, é muito importante ter uma pessoa no governo absolutamente fragilizada, principalmente que já cedeu, porque ele vai ceder de novo. E aí o governo vai se enfraquecendo, ao invés de falar essa é uma obra do Bolsonaro, vai se falar essa é a obra do deputado tal, do deputado Arthur Lira, do senador Rodrigo Pacheco, do governador tal, como foi, inclusive, a história da ajuda emergencial. Ninguém diz que a ajuda emergencial é do Bolsonaro. Ninguém fala isso. Então, assim, a gente precisa ser muito frio na análise política. Nesse momento, Bolsonaro é uma espécie de uma isca para 2022. É uma espécie... Ele, na verdade, é o boi de piranha. Ele é o boi que a gente joga as piranhas para ir sendo consumido, mas a ideia é administrar o ataque ao Bolsonaro para ele chegar do outro lado do rio debelado. Esse é o jogo. Não é o Pazuello. Pazuello já foi destroçado. Assim, já... Agora a situação é 2022.
Ok, professor Rodahit. Infelizmente o tempo passa rapidamente, né? Sempre é bom conversar com o senhor, enfim, trazendo seu ponto de vista, né, para elucidar aqui dúvidas, enfim. É sempre bom conversar com o senhor. Agradeço a atenção de sempre, viu? Um abraço virtual, até um próximo encontro.
Um grande abraço, até o próximo. Só um pequeno esclarecimento.
Pois não.
A pesquisa Exame Ideia diz que os apoiadores de Bolsonaro são 24% da população. Portanto, ele já caiu dos 30%. Só para a gente ter uma ideia do movimento que está ocorrendo nesse momento. É isso, gente. Boa semana para todos nós, né?
Ok, para todos nós, saúde e tudo de bom. Está aí o professor Rodahit, sociólogo e cientista político, conversando com a gente e trazendo essas informações. Edmar Lira, um abraço também para você, até o próximo encontro, quarta-feira.
Obrigado, Jota, um abraço ao professor Rodahit, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e até quarta, se Deus quiser.
Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.